Os quatro evangelhos. Mateus, capítulo 10, versículos 16 a 22. Lucas, capítulo 12, versículos 11 e 12. Prudência, simplicidade, desassombro diante dos homens, assistência e concurso do Espírito Santo. Mateus. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede prudentes, pois, como as serpentes, e simples como as pombas. Mas guardai-vos dos homens, pois que eles vos farão comparecer perante seus juízos e vos flagelarão em suas sinagogas. Sereis levados por minha causa à presença dos governadores e dos reis, para dardes testemunho de mim diante deles e das nações. E quando vos fizerem comparecer, não vos cause inquietação o como haveis de falar, nem o que direis. O que houverdes de dizer vos será dado na ocasião. Porquanto, se não sois vós quem fala, é o Espírito do vosso Pai quem fala em vós. O irmão dará morte ao irmão e o pai ao filho. Os filhos se revoltarão contra os pais e lhes darão a morte. E todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Lucas. Quando vos conduzirem às sinagogas e à presença dos magistrados e poderosos, não vos cause inquietação o modo por que respondereis, nem o que direis, pois o Espírito Santo vos ensinará, na ocasião, o que for preciso que digais. Estas palavras de Jesus, conquanto aplicáveis a todas as épocas e a todos os homens de boa vontade, eram dirigidas principalmente aos apóstolos e se referiam às perseguições físicas. O Mestre os prevenia da sorte a que iam estar sujeitos eles e seus imitadores, no período, nos séculos que se seguiriam ao cumprimento da sua missão terrena, até aos tempos em que a intolerância, o fanatismo, a ignorância, a superstição, a ambição orgulhosa e cúpida, o despotismo religioso deixariam de ter sob o domínio e seus auxiliares, os governadores, os reis, os magistrados, o braço secular, em que deixariam de fazer vítimas por meio das torturas, dos autos de fé, das fogueiras, e cederiam lugar, respeitada a vida dos homens, à liberdade de consciência e à liberdade de exame, já proclamadas entre vós e desfrutadas pelos povos verdadeiramente civilizados. Eu vos envio, dizia Jesus aos apóstolos, como ovelhas para o meio de lobos. O irmão dará morte ao irmão e o pai ao filho. Os filhos se revoltarão contra os pais e lhes darão morte. Por esta forma, ele os avisava das perseguições físicas que teriam de sofrer e das dissensões que surgiriam no seio da pátria, da família e nos lugares mais íntimos do lar doméstico. Também vós, apóstolos da nova revelação, deveis esperar as perseguições, se não físicas, pelo menos morais. Todos os que se acham mais elevados do que aqueles que o cercam, provocam a inveja destes. Em o século que atravessais, no qual predomina o amor ao dinheiro, às dignidades, às honrarias, aos gozos materiais, à superstição e à religião mal compreendida, geralmente os homens, apenas sob o ponto de vista material, despertam a inveja dos que o cercam, pela fortuna que possuem ou pela inteligência que demonstram no tocante às coisas da terra. Contudo, não vos iludais. O sarcasmo, a zombaria, são muitas vezes a máscara que cobre o sentimento instintivo da inveja. Os que de vós zombam sentem no fundo de seus corações que caminhais com maior segurança do que eles e que mais depressa alcançareis a meta. As perseguições de que já sois e ainda sereis alvo são estas: os escribas e os fariseus dos vossos dias vos perseguirão com seus ódios e suas injúrias, formulando contra vós as mesmas acusações que os escribas e fariseus de outrora faziam a Jesus: as de serdes agentes do demônio, do diabo, de Satanás, as de charlatanismo e de loucura. Da parte dos materialistas e dos incrédulos, tereis o sarcasmo e a zombaria. Os homens são de tal feitio que, a fazerem qualquer esforço para galgar o cume da montanha e respirar um ar puro e vivificante, preferem miná-la pela base, correndo o risco de serem esmagados pelo seu desmoronamento. Essa é a razão porque toda a inteligência superior, por um aspecto qualquer, as das massas, se torna objeto das perseguições, da ignorância, da cupidez ou do orgulho, sempre que se constitui na ordem moral e na ordem intelectual, órgão de uma verdade nova, de um novo progresso, e como tal, se choca com os prejuízos, as ideias aceitas, os interesses e as paixões humanas. Sede, pois, também disse Jesus aos apóstolos, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tendo que fazer triunfar a divina moral que pregavam, os apóstolos, para o conseguirem, deviam empregar os meios que achassem à sua disposição, conservando íntegra a pureza do pensamento e de ação. Não creiais, espíritas, que para obterdes o triunfo das vossas máximas, das verdades imutáveis que pregais, deveis falar em todas as ocasiões no mesmo tom. Não. A ciência do pregador, do propagandista, está em apropriar sua linguagem às inteligências daqueles a quem fala. Se traçardes e seguirdes sempre uma só linha de proceder, em tal matéria alcançareis êxito com uns e sereis mal sucedido com outros. Tende, portanto, a prudência da serpente. Não é que possais fazer vítimas, nem sufocar a degradação, o desgraçado que apanhais. É que, dirigindo-vos a espíritos orgulhosos e suscetíveis, cumpre avanceis com prudência. Enleai-os destramente com os vossos raciocínios, atai-os com os vossos exemplos, de tal sorte que, quando perceberem que procurais apoderar-vos deles, não mais lhes seja possível evitar esse benéfico contágio da moral prática. Mas, para chegardes a semelhante resultado, nunca empregueis senão os meios que a simplicidade e a doçura vos facultem. Sobre vós mesmos é que deveis exercer todo o vosso império, de modo que as vossas vítimas só o sejam do vosso amor sem limites. Sede, pois, prudentes como a serpente e brandos como a pomba. Sereis levados por minha causa, disse Jesus aos apóstolos, à presença dos governadores e dos reis, para dardes testemunho de mim diante deles e das nações. Quando vos fizerem comparecer, quando vos conduzirem às sinagogas, à presença dos magistrados, dos poderosos, não vos cause inquietação, e como a vez de falar, nem o que respondereis, nem o que direis. O que houverdes de dizer vos será dado na ocasião. Pois o Espírito Santo vos ensinará, no momento mesmo, o que for preciso que digais. Não sereis vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai que falará em vós. Se os apóstolos, homens saídos do povo, sem educação, sem maneiras, não depositassem confiança na inspiração, não teriam caminhado para a frente. A desconfiança de si mesmos os houvera paralisado. Certos que a inspiração do Espírito Santo os ampararia, avançaram com passo firme para todas as outras lutas. As ciências latentes neles se desenvolveram à assistência dos Espíritos do Senhor, os fortificou e a obra se executou de modo tanto mais frisante, tanto mais notável para as massas, quanto ninguém ignorava, de onde provinham aqueles que com facilidade falavam as línguas estrangeiras, pleiteavam com suma eloquência sua própria causa e as de seus irmãos. Mostravam, finalmente, em tudo, um saber, um cabedal de conhecimentos que ninguém pudera supor possuíssem. Notai, de passagem, que em parte alguma se diz que cada um deles era senhor de todas as ciências. Cada um tinha suas especialidades, de acordo com os antecedentes de sua existência. Eram médios inspirados e, conforme as circunstâncias e as necessidades da situação, audientes ou falantes. Quando inspirados, o mecanismo da palavra lhes pertencia, só o pensamento lhes era dado. Toda vez que excepcionalmente se fazia necessário, eles se tornavam médios falantes e, como tais, instrumentos, por assim dizer, dos espíritos superiores que os guiavam e que, pela ação de seu perispírito sobre eles, atuando fluidicamente sobre o órgão da palavra, se serviam deste, fazendo-os dizer o que devia ser dito. Espíritos elevados em missão tinham os apóstolos grande aptidão para a comunicação com os espíritos superiores, o que tornava suas mediunidades diferentes das vossas. Para vós, a mediunidade ainda não chegou ao seu completo desenvolvimento e nem mesmo a compreendeis. Que é que se dá, em certos casos, com o orador cuja linguagem de repente muda, sob a inspiração do momento, com o orador que, tendo se preparado para tratar do assunto desta ou daquela maneira, se vê arrastado por uma força irresistível a desenvolvê-lo sobre outro ponto de vista. Cede, dizeis, a inspiração do gênio? Mas de que gênio, se não do espírito que veio em seu socorro e lhe prestou momentaneamente auxílio, fazendo dele um médium inspirado, inconsciente, muitas vezes da influência espírita a que ficou sujeito. Aquelas expressões de que se serviu Jesus dirigindo-se aos discípulos, o Espírito Santo, o Espírito de vosso Pai, significam os Espíritos superiores, inteligências superiores enviadas pelo Senhor para os guiar. Também tinham, por fim, fazer-lhes compreender quanto era elevada a inspiração, não convindo que revelassem aos homens a escala espírita, Jesus não podia indicar mais do que o seu ponto de partida, o Pai, Deus. O Senhor não inspira diretamente o homem, envia-lhe seus espíritos para o guiarem. Ora, os espíritos que serviam a Jesus no desempenho da sua missão eram, temo-lo dito, espíritos já elevados, assistidos, consequentemente, por espíritos ainda mais elevados. A inspiração divina lhes vinha, pois, mais diretamente. Pelas locuções Espírito Santo, Espírito de vosso Pai, vós o sabeis, se designam os espíritos puros. Os envia para guiar ou inspirar os que têm por missão fazer triunfar a verdade. Daí se segue que as palavras de Jesus, dirigidas aos apóstolos, se aplicavam também no seu pensamento a todos os homens de boa vontade, que então, de futuro, se constituíssem com humildade e fé os campeões da verdade. Graças a Deus. Podeis e já tendes podido verificar a realidade desse apoio prestado ao fraco, quando lhe é necessário, não para que brilhe e prenda a atenção, mas sempre que seja preciso estabelecer uma verdade séria. Ainda hoje, espíritas, o Espírito Santo vos ensinará o que devais dizer. Ainda hoje, fala em vós o Espírito de vosso Pai, pois que o Senhor manda seus bons espíritos para vos guiar e inspirar, quando falais aos homens com humildade e fé, tendo em mira a vitória da verdade, a propagação da lei de Jesus e da nova revelação, que vem explicar e desenvolver em espírito e verdade essa mesma lei. Todos os homens vos odiarão por causa do meu nome, dizia Jesus aos apóstolos, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Nós, em nome do Cristo, vos dizemos a vós, espíritas, sereis objeto do ódio e das injúrias dos homens, que se acham ligados pelo interesse, pelo orgulho, pelo espírito de dominação e de intolerância a esse passado, prestes a esboroar-se e que em vão tentam se manter de pé. Dos sarcasmos, das zombarias e, não raro, das injúrias dos que, pela incredulidade, pela ignorância filha do orgulho, pelo materialismo, pelo sensualismo e pelos apetites materiais, se conservam afastados das vias do Senhor e repelem desdenhosamente e de intento, sem exame prévio e suficiente, sem o indispensável estudo teórico e experimental, a ciência espírita, a nova revelação. Certo, já haveis tido ocasião de julgar do acerto destas palavras. Imitai os discípulos de Jesus. Aquele que, verdadeiro espírita, dócil à voz do Mestre, caminhando nas pegadas dos apóstolos, perseverar até o fim, será salvo, isto é, tomará lugar entre os bons espíritos, conformemente ao grau de pureza e de elevação que haja atingido. Graças a Deus.